Olá, está começando mais um Café Comigo, o seu podcast favorito sobre educação, tecnologia e empreendedorismo. Eu sou a Dani Carvalho, que bom que estamos juntos mais uma vez aqui pelas ondas do Spotify. Bom, gente, não esquece de seguir lá o perfil do podcast nas redes sociais através do @podcast.cafecomigo. Lá vocês vão encontrar dicas de livro para se inspirar e aprender coisas novas. E claro, gente, é através do Insta que vocês vão ficar sabendo quem são os convidados de cada episódio, quais são os assuntos que a gente vai abordar por aqui. E se você está chegando por aqui agora, volte algumas casas e escute os episódios anteriores. Assim você vai conhecer um pouquinho mais do nosso novo quadro, que é o Fala Monique. Bom, gente, a Monique é jornalista, apaixonada por contar histórias e durante anos ela contou histórias de empreendedores. Agora chegou a hora dela contar essas histórias num outro formato, aqui no podcast Café Comigo. Pois muito bem, o episódio de hoje é um assunto que confesso que quando eu comecei a fazer esse podcast ano passado, eu não tinha pensado em falar sobre isso. Mas, infelizmente, é um tema necessário. A gente precisa falar sobre a cultura do estupro no ambiente de startups. O podcast é um formato de conteúdo que mais cresce no Brasil. A gente está com um alcance muito legal em vários países, em todos os estados brasileiros. E eu percebi que pode ser uma ferramenta ideal para a gente promover um diálogo sobre esse assunto. E quem sabe a gente conseguir ajudar na mudança da cultura e promover um ecossistema realmente seguro para nós mulheres. No dia a dia, todo mundo acha horrível uma agressão, inaceitável, né? Um episódio de assédio sexual, mas na verdade a impunidade precisa ser enfrentada e a gente começa a enfrentar essa questão falando sobre isso. E é isso que a gente vai fazer aqui. Para começo de conversa, convido vocês a acompanharem comigo o que é cultura do estupro. É um termo pesado, né? Mas, na verdade, cultura do estupro é a consequência da naturalização de alguns atos, de alguns comportamentos sutis ou explícitos que são a violência contra a mulher. É uma expressão do que a sociedade tem muitas vezes construído sobre o papel do homem. A palavra cultura, no termo de cultura do estupro, reforça a ideia de que esses comportamentos não podem ser interpretados como normais. A gente não pode naturalizar mais certos comportamentos. A gente não pode aceitar mais certos comportamentos. E se é cultural, foi nós que criamos. Se nós criamos, nós podemos mudar. Bom, estupro é uma palavra que gerou grande repercussão aí nesse ano de 2020. Se vocês estiveram atentos, gerou bastante repercussão. Mas é um assunto, é um termo que ainda é um tabu, que é um assunto que ainda está nebuloso no imaginário coletivo. A maioria das pessoas acha que para ser considerado um estupro, o crime sexual precisa ter uma penetração forçada. Lê do engano. Um beijo forçado pode ser enquadrado como estupro. Bom, eu convido a todas, a todos e a todes para fazer parte dessa discussão, para a gente fazer um diálogo aqui. Porque se a gente ficar calado, se a gente não botar esse assunto na roda, isso também é uma decisão. Se a gente ficar calado, a gente não muda nada. Vamos construir juntos um ecossistema mais seguro para as mulheres?
É isso mesmo, Dani. Para você que não me conhece, eu sou Monique Fernandes e eu estou sempre aqui no quadro Fala Monique. Hoje o tema que eu vou trazer não é um tema alegre, não é um tema para cima, mas é necessário, extremamente necessário a gente falar, que é a cultura do estupro no ecossistema de startups. Eu sei que vai ter gente que não vai gostar de ouvir disso, desse tema, vai falar, ai meu Deus, que papo chato, ou então, ah meu Deus, lá vem esse papo de esquerda. Mas, gente, isso não tem nada a ver com esquerda ou com direita. E para a gente entender o porquê que esse termo é usado, cultura do estupro, a gente precisa voltar um pouquinho na história, e eu vou contextualizar agora para vocês o que que esse termo significa e o porquê que ele foi cunhado dessa forma. Bom, esse termo foi criado lá na década de 70 ainda, lá na década de 70. Então, para vocês verem que não tem nada a ver com a briga política, a polarização política que está acontecendo no nosso país neste momento. Na época, era a chamada segunda onda feminista. Depois daquela onda lá no início do século XX, em que a briga por voto e tal, então foi aquela segunda onda da queima dos sutiãs. Então, contextualizado isso, vamos seguir aqui. Então, esse termo foi criado naquela época, da década de 70, para apontar comportamentos sutis ou explícitos que silenciavam ou relativizavam a violência sexual contra a mulher. Essa informação foi tirada do Guia do Estudante. Então, quem quiser pode ir lá checar, conferir a minha fonte. E por que cultura? A palavra cultura reforça a ideia de que esse comportamento ele está enraizado na nossa sociedade. É o que se fala de racismo estrutural, machismo estrutural. Então, usa-se o termo cultura para comportamentos que são comuns, que são comuns a um povo, a uma sociedade, a um grupo. Só que não deveria ser comum esse comportamento, não deveria ser normal isso. E aí você deve estar pensando assim, nossa, Monique, mas cara, estupro, uma palavra tão pesada. Estupro é quando tem uma violação sexual, tem a penetração. Mas não é bem assim, gente. De acordo com o Código Penal brasileiro, é qualquer ato que seja não consentido de violência sexual. Isso significa o quê? Pode ser um beijo forçado, já é considerado estupro. Um cara pegar e te aliciar, um cara pegar e mostrar as partes íntimas dele para você, botar a sua mão nas partes íntimas dele, isso tudo é considerado estupro. Então, não, isso é de acordo com o Código Penal, gente. De novo, não tem nada a ver com a polarização política que está acontecendo no país. Então, isso tem que ficar bem claro para vocês, que estupro é qualquer coisa não consentida de natureza sexual, ok? E esse termo voltou à tona, ele foi criado lá na década de 70, e o termo cultura do estupro voltou à tona em 2016, depois de um caso que, se vocês não lembram, dá um Google que vocês vão descobrir, de uma menina que foi estuprada por 33 homens numa favela no Rio de Janeiro. Os detalhes eu não lembro ao certo, eu não sei se ela foi ao baile funk e lá ela foi dopada, enfim, drogada, não tenho essa informação correta. Mas foi por causa disso que esse termo voltou à tona. E vem sendo usado desde então o termo cultura do estupro. E por que que a gente está trazendo esse tema hoje aqui no nosso podcast? Porque você deve estar acompanhando. Se você tem acesso à internet, se você não estava numa ilha deserta ou sem conexão com o mundo exterior de sexta-feira para cá, né, na última semana, você sabe o que aconteceu com a Dani Calabresa. Ela foi assediada dentro da Rede Globo, dentro das asas ali da Rede Globo, do ambiente de trabalho dela, pelo chefe dela, que era o Márcio Smelling, o diretor do departamento de humor da emissora. E ela, desde 2017, ela apresentou queixa a quem cabia dentro da emissora, e ela vem lutando para que provar o que ela diz e para que uma punição fosse aplicada ao chefe assediador dela. E aí, gente, a gente está trazendo esse tema hoje porque, assim, além de estar muito quente, muito bom para ser discutido neste momento, este tema, essa cultura não acontece só na Rede Globo ou acontece em comunidades onde essa menina foi estuprada lá em 2016. Acontece em qualquer lugar e acontece no nosso ecossistema de startups. E é por isso que a gente está trazendo aqui, que a gente vai conversar e vai falar sobre muitos comportamentos que, entre aspas, são naturais, mas não deveriam ser naturais no nosso meio de trabalho, no nosso ambiente que a gente circula. Ok? Então vamos lá, vamos contextualizar. Eu estou nesse mercado, eu já falei para vocês, ali entrei em 2010, 2011, então tem muito tempo. Eu vi muita coisa e vivi muita coisa também. E durante muito tempo, eu fui a única mulher nos eventos lotados de homens. Assim, de 100 pessoas, estava eu lá, sozinha. Que legal, lindo, maravilhoso. Ou às vezes, de 100 pessoas, tínhamos 5, éramos 5 mulheres. Nunca um número expressivo. E como é que a gente lidava com isso? Para mim, naquele começo, era muito fácil. Porque eu acreditava que os caras me respeitavam. Eu sempre falava, nossa, eu sou super respeitada, sou super respeitada. Só que o detalhe nessa história é que eu ia sempre acompanhada do meu então namorado. Porque, na verdade, foi ele quem me levou para esse meio. Meu ex-namorado, ele é desenvolvedor. E foi ele que me apresentou esse mercado de startups. E aí, eu descobri, depois que meu namoro acabou, que os caras não me respeitavam. Eles respeitavam o homem que estava ao meu lado. Porque depois disso, olha, eu tive cliente me coagindo em carona, me oferecendo carona, travando as portas do carro e não deixando eu sair. Amigos do meu ex-namorado começaram a me mandar mensagens bem escrotas no inbox do Facebook, do tipo, adorei o vestidinho que você estava hoje, você deveria usar vestidos mais vezes. Fale coisas para me animar. Gente, como assim te animar? É desse jeito mesmo que você tá entendendo. Eu falo assim, desculpa, peraí. Em que momento a gente teve intimidade para isso? Em que momento eu te dei liberdade para isso? Você não tem essa liberdade. Você me dá oi nos eventos e vem me mandar uma mensagem dessas no meu inbox do Facebook? Não, para. Então, infelizmente, a mulher ainda é muito pouco respeitada nesses ambientes. Eu diria desrespeitada, não pouco respeitada. Totalmente desrespeitada que nós somos por alguns caras. Eu diria que é a minoria que nos respeita como nós devemos ser respeitadas. E eu já escutei inúmeras coisas que vocês não imaginam, além dessas, assim, logo depois de eu ter terminado o meu relacionamento. Eu escutei que eu deveria usar decotes e saias para ir em reuniões de negócios, reuniões com clientes que eu estava querendo fechar negócio, fechar contrato. Por que decotes e saias? Não, porque eu tinha que... Tipo, o meu trabalho não é o suficiente para eu conseguir fechar os negócios, fechar os contratos. A minha experiência, a minha qualificação, o meu nome no mercado não é o suficiente. Eu preciso botar as minhas pernas de fora e os meus seios. É isso mesmo? Eu escutei isso de mentores, entre aspas. Sério, gente, eu escutei isso em mentoria, mas ok. Eu já ouvi também que eu tinha que seduzir o cliente. E não é seduzir o cliente, não é o encantar, como a gente fala. Ah, vamos encantar o cliente para que ele vire seu cliente, para que o prospect, enfim, aquela pessoa que você está ali tentando fechar o negócio... Não é encantar, é seduzir mesmo. Literalmente seduzir no sentido sexual da palavra. E eu olhei e falei assim, mas peraí. Eu também escutei isso em mentoria. E eu virei e falei assim, mas peraí, como assim seduzir? Tipo, eu não quero ficar com o cara. Por que, que eu vou ter que fazer isso? Não. Você não vai transar com o cara. Você tem que deixar ele pensando que um dia ele pode transar com você. Eu falei, como é que é? E aí nessa brincadeirinha de eu ficar ali... ouvindo conselho de homem, obviamente, né? Porque se o mercado é majoritariamente masculino, os mentores eram homens e falavam essas asneiras para mim. De chegar, eu falava assim, não, peraí, se eu vou seduzir o cara, se eu vou dar a entender que um dia ele pode me ter, mas ele não vai me ter, qual a chance do cara pegar, entender isso errado e me agarrar, sendo que eu não dei liberdade para isso? E aí a culpa é da mulher, que a mulher foi estuprada. Oi? Gente, e nem precisa muito, não precisa fazer isso para você ser agarrada, né? Não precisa fazer isso para você ter, você estar numa carona em que o cara trava as portas e não deixa você sair do carro. Isso é uma coisa, assim, absurda. Para vocês verem o nível de absurdos que eu ouvi nesses anos todos de ecossistema. E aí, como eu ouvi essas mentorias, eu ouvi esses conselhos, eu pensei assim, gente, o que eu preciso fazer para eu ser respeitada nesse meio? O que eu preciso fazer para esses caras me pararem de falar, com perdão da expressão, essas merdas para mim? E aí eu pensei, eu preciso me masculinizar. Eu cheguei à conclusão de que eu precisava virar um dos caras para eu ter o respeito deles e eles pararem de me ver como alguém que eles pudessem comer. E aí eu passei a frequentar as rodinhas, eu passei a agir como os caras, eu passei a falar como os caras. E nessa de frequentar as rodinhas dos homens, eu escutei muita coisa. Muita coisa que eu, como mulher, eu não gostaria de ter escutado. Escutei do tipo apontar e falar assim, ah, essa vai morrer hoje. Se não for pelo amor, vai pela dor. Vi apostas sendo feitas, gente. Isso é uma coisa muito nojenta, muito escrota. Então, para vocês verem o tipo de pessoa, o tipo de homem com quem vocês estão se relacionando, com quem vocês estão fazendo negócios. Infelizmente, essa foi a forma que eu encontrei de me defender durante muito tempo no ecossistema. E aí, como é que isso... Quando que eu comecei a falar assim, cara, isso tá errado? Embora eu soubesse, eu não gostasse, no fundo eu soubesse que isso sempre esteve errado, eu precisava sobreviver, né? Então, instinto de sobrevivência. Em 2016, teve uma empreendedora que publicou um texto no Medium dela. Então, como o texto está público, eu vou citar o nome dela. É a Raíssa Klein. E a Raíssa publicou falando que ela tinha sido estuprada num evento extremamente conhecido, que também está citado no texto dela, então eu vou falar abertamente aqui, sem problemas, que é o Startup Weekend, evento do qual eu fui facilitadora durante um bom tempo. Em uma das edições do Startup Weekend, aconteceu esse estupro, ela foi estuprada por um mentor. Ela estava lá como mentora, não aconteceu dentro do evento, no espaço do evento, mas aconteceu no fim de semana do evento, no hotel onde os mentores estavam hospedados. E esse texto caiu como uma bomba para as mulheres, uma bomba no ecossistema, uma bomba para as mulheres do ecossistema, uma bomba para o Startup Weekend. E aí, o que aconteceu? A gente olhou e falou assim, a gente precisa fazer alguma coisa. Na época, nós éramos, acho que 5 mulheres facilitadoras de 30 do Startup Weekend inteiro. E esse texto foi publicado na semana de um encontro anual que acontecia antes da pandemia, né? Uma era no mundo sem pandemia. E a gente utilizou esse encontro para a gente tentar adotar medidas, discutir sobre o assunto e adotar medidas em que as mulheres fossem preservadas, em que as mulheres tivessem mais voz, mais respeito. E dentro desse evento, a gente saiu com algumas questões lá, em que iam colocar mais mulheres para facilitar, em que nós íamos trabalhar para ter mais Startup Weekend Women, a vertical, né, para incluir mulheres no ecossistema, a gente ia ter mais edições dessa vertical. E principalmente nos eventos do Startup Weekend Women, seriam somente mulheres facilitadoras, para que a gente tivesse representatividade e, além da representatividade, que a gente não tivesse problemas com facilitadores num evento onde era para ter 75% do público feminino. Então, para a gente não ter nenhuma questão de assédio, enfim. Então, a gente tentou tomar todos esses cuidados e ainda foi criado uma ouvidoria, que era um e-mail em que qualquer pessoa que tivesse se sentido, enfim, desrespeitada, seja mulher, homem, e aí era uma ouvidoria geral. deficiente, enfim, qualquer pessoa que tivesse sido desrespeitada, ela poderia mandar um e-mail, em que esse e-mail seria aberto ali, com, relatando tudo que foi, tudo que aconteceu, tudo que essa pessoa passou, essa vítima passou, e que ia ser aberto investigações e tal, e punições em casos cabíveis. E a gente criou também um slide dentro do nosso PowerPoint de apresentação do deck do facilitador, em que a gente dizia que aquele era um ambiente seguro. Então, qualquer coisa, qualquer comportamento anormal poderia ser dito diretamente ao facilitador, que era o responsável do evento, e não escalasse. Bom, esse cara tá aí, ele tá viajando, ele tá palestrando, ele tá mentorando. Ele não sofreu nenhuma punição e a gente não sabe, né, se ele fez mais vítimas. Então eu relato isso no texto quando eu publiquei. E esse meu texto fez outras mulheres virem até mim e contar o que elas passaram. Além de casos de assédio, né? E aí vale a gente dizer que assédio é quando existe uma relação de poder, uma relação hierárquica, ou seja, um mentor para uma participante no evento é uma relação hierárquica. Um facilitador para uma participante no evento é uma relação hierárquica. Ele está acima dessa pessoa. Então, isso é uma relação de assédio. Quando são duas pessoas no mesmo nível, se chama importunação sexual. Então, no caso da Dani, voltando lá no caso da Dani Calabresa, ela estava sendo assediada, porque o Márcio Schmeling era chefe dela. Então, ele não era apenas um colega de trabalho. Quando é um colega de trabalho, alguém que não tem o poder de te demitir ou de fechar as portas do mercado para você, é importunação sexual. Assédio é exclusivamente nessa situação hierárquica. E aqui, nesse caso, eram mentores, investidores, chefes em cima de estagiárias. E eu fui sabendo de vários casos, os quais foram me dando muito, muito nojo. Foi me dando muita ânsia de vômito, sabe? Tipo, mentor em evento, forçando, imprensando uma menina contra a parede para dar um beijo e forçar um beijo numa festa de uma festa, sei lá, de final de evento, final de um demo day de aceleradora. Tem um caso que é bizarro, 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 de um investidor estuprado, uma estagiária da startup que ele investiu, na sala de reuniões da startup, que é nojento. Fiquem tranquilos, que não é nenhum investidor conhecido do mercado. É uma pessoa que não é uma pessoa completamente fora do mercado de startup, mas que botou grana, tinha dinheiro e investiu grana numa startup. Enfim, então ele tem uma relação de poder aí, uma relação de que pode sim fechar as portas para essa estagiária. Imagina, gente, uma estagiária com um investidor da startup dela. É muito nojento, sabe? Nossa, caso de mentor, então, tem aos montes. E são casos que eu vou relatar no meu livro, com mais detalhes. Porque aqui, se a gente fala com muitos detalhes, a gente pode tomar um processo, e a gente não está afim de processo nesse momento da vida. E por que a gente precisa discutir isso, gente? Porque o mercado encobre. O mercado protege as pessoas. E não as vítimas, nunca as vítimas, porque essas vítimas têm medo de falar. Elas sabem que essas pessoas que fizeram isso com elas são poderosas e podem fechar as portas do mercado para elas. Então, elas ficam caladas. Tem uma que é funcionária de uma startup, na época ela era empreendedora, hoje ela está como funcionária, e ela fala assim: cara, eu não quero falar, não quero denunciar, porque eu trabalho ainda no mercado. E eu não sei o que esse cara pode fazer contra mim. Entende o nível de medo e por que as mulheres não denunciam? O mercado protege os caras, o mercado sabe o que está acontecendo, porque nesse caso da Raíssa especificamente, eu conversei com algumas pessoas agora para o livro, e as pessoas chegam e falam assim: você sabe que foi fulano que fez o da Raíssa, né? Estuprou a Raíssa, né? E eu olhei e falei assim: cacete, você também sabe? Todo mundo sabe, todo mundo protege. As pessoas continuam contratando esse cidadão, e as pessoas continuam estando nos mesmos eventos em que ele está. E eu não digo como participante, é olhar o nome do cara no casting e estar no palco junto com o cara. Então isso, assim, me embrulha o estômago de tal forma que não dá para mim mais ficar calada e ficar ganhando dinheiro num ecossistema em que as pessoas protegem esse tipo de situação. E esse tipo de situação nunca vai acabar enquanto tiver gente acobertando os abusadores, os estupradores. Então, eu peço a você, se você está me ouvindo, se você leu meu texto, se você está aqui e você sabe de algum caso ou você viveu alguma história dessa, denuncie. Por favor, denuncie. A Dani Calabresa, ela está desde 2017 dentro da Globo tentando fazer com que o Márcio Smerling seja punido de alguma forma. Infelizmente, o caso teve que vir à tona, vir a público, porque por mais que a Globo pose de empresa correta, a Globo está desde 2017 protegendo o Márcio Smerling. E ela só demitiu o Márcio Smerling no meio desse ano, quando veio à tona a história. Antes disso, isso não aconteceu. Então, para o Márcio Smerling ser punido, precisou o Brasil ter conhecimento. Para esse cara, ou para esses caras serem punidos, essas histórias precisam vir a público. E é por isso que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, é por isso que eu escrevi o texto que eu escrevi, é por isso que eu estou escrevendo o livro que eu estou escrevendo, porque eu quero que a gente tenha um ecossistema mais justo, um ecossistema melhor para nós, mulheres. E para você que está chegando agora no mercado, você que não conhece ninguém, você não sabe quem é o joio, quem é o trigo, cuidado com os mentores que chegam pegando em você. Pelo amor de Deus, gente, não é porque tem pandemia, não se encosta em ninguém. Eu acho que todo mundo aqui já viu, em algum momento, várias fotos do Keanu Reeves sendo rodando aí pela internet, em que fãs pedem para ele tirar foto, ele chega do lado da pessoa, ele não encosta na pessoa. Isso é uma postura muito de americano, que americano não bota a mão no outro sem a permissão do outro, nem briga de agressão ele faz, é difícil. Os americanos brigam com a mão para trás, gritando, porque eles sabem que dá cadeia a agressão, sabe que a punição é muito séria. Então, se o cara chegou pegando em você, se o cara chegou botando a mão em você, seja no ombro, tem uns caras no mercado que eles já vão assim, eles já vão tipo, botando a mão na cintura. Isso não é legal, isso não é comportamento normal de mentor. Se um mentor chegar para você e falar assim, olha, vamos ali comigo para você conversar melhor sobre o seu projeto, porque eu identifiquei um padrão nessas histórias. E era sempre assim, a menina nova no ecossistema, não estou falando nova de idade, estou falando nova no ecossistema. A menina nova no ecossistema que não conhece ninguém e que tá conversando com um cara no evento sobre o projeto dela, e aí o cara fala assim, não, vamos continuar conversando e tal, não sei o quê, e às vezes chama pro quarto do hotel que ele tá, e a menina não malda porque o cara é legal, o cara é respeitado no mercado, todo mundo sabe quem é o cara. Esse cara não vai ser filho da puta, porque se ele for filho da puta, o mercado inteiro vai saber, ele não tava aqui. Mas é assim que as coisas acontecem. E é assim que muitos estupros aconteceram. Foi assim que muitos estupros aconteceram. Então, quando o cara vier, vamos no meu quarto de hotel para você me mostrar melhor, vamos conversar melhor sobre isso. Não. Eu converso com você amanhã no seu escritório, ou um outro dia, num local público, num horário comercial, num espaço comercial. Não caiam nessa. Se o cara encostar em você, já for te cinturando, você fala assim, não, por favor, tira a mão de mim. Ah, Monique, mas eu sou nova no mercado, eu preciso dele. Como é que eu faço isso? Você não quer ser direta? Você vai se esquivando, você empurra a mão dele. Ou então você vai e fala assim, não posso agora, eu só posso amanhã, meu namorado vem me buscar. Enfim, existem N formas de você sair dessa situação e de você não cair numa situação dessas. Não tenha medo de dar não. Não tenha medo porque o cara é importante, o cara vai abrir portas para você, ou o cara pode fechar portas para você. Cara, é o seu psicológico que depois vai estar muito ferrado. Não, e eu quero dizer uma outra coisa sobre o mercado. em que, e aí é um conselho para as pessoas que estão aí já há muitos anos no mercado, acham que sabem tudo, não adianta você fazer um evento para botar mais mulheres no ecossistema. Não adianta você dar desconto para as mulheres se interessarem e irem para o ecossistema, para as mulheres fazerem parte. É preciso mudar a cultura. E aí a gente volta a falar de cultura do estupro. Enquanto vocês não mudarem a cabeça desses caras que estão no ecossistema, enquanto vocês não mudarem esse hábito, esse padrão de se falar das mulheres, de rolar a aposta de quem vai pegar e quem vai deixar de pegar, enquanto não mudar, como uma palavra que o pessoal de startup adora muito, o mindset, enquanto não mudar isso, o pensamento, não adianta vocês fazerem eventos para incluir mulheres, não adianta dar desconto, porque sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que as mulheres vão para o evento, as mulheres vão aproveitar o desconto, mas as mulheres vão se deparar com isso e vão sair. Então vai ser um trabalho de enxugar gelo. E agora eu quero falar para vocês o seguinte: se você tem alguma história para contar, se você tem algum caso desses, se você conhece alguém que tenha, se você conhece alguém que tem caminho esse podcast, se você tem alguma história para contar, me procura nas minhas redes sociais, @fernandesnick, seja no Twitter ou no Instagram. Me conta a sua história. Se você quiser contar só para desabafar, não tem problema, eu estou aqui para te escutar. Se você quiser, eu quero que a minha história venha público, venha à tona, pode me contar, eu publico no meu livro, sem problema algum. Se você quiser anonimato, você vai ter anonimato. Mas por favor, vamos denunciar cada vez mais esses casos para que eles sumam. Só assim eles vão diminuir e sumir o ecossistema. Se você leu a matéria da Piauí, você viu que, para a voz da Calabresa ser ouvida, o repórter ouviu mais de 40 pessoas. O compliance da Globo ouviu não só a Calabresa, como testemunhas, incluindo homens. A voz da Calabresa para ser ouvida, da Dani Calabresa, para ser ouvida, ela precisou de inúmeras pessoas corroborando o que ela estava dizendo. Então, quanto mais pessoas denunciarem, quanto mais pessoas falarem sobre isso, esse assunto vai deixar de ser tabu, ele vai deixar de existir. Esses assédios, esses abusos, esses casos de estupro e de importunação sexual vão deixar de existir, seja no ecossistema de startups ou seja na nossa sociedade. E é só assim, é só dessa forma, combatendo, falando sobre, que a gente vai conseguir mudar a cultura e acabar com a cultura de estupro. Esse é meu recado por hoje. Eu espero que tenha sido muito útil, muito proveitoso para você. Para mim, foi muito útil, embora seja um assunto difícil. Não é um assunto agradável para a gente se falar, mas é extremamente necessário. Obrigada e até a próxima.